Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Silêncio! Ordem no podcast! Declaro iniciado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de Nerd. Você está ouvindo o Direito de Prosa. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
Boa noite, pessoal. Boa noite para quem nos ouve logo à noite. Bom dia, boa tarde para quem nos ouve nos outros horários. Sejam bem-vindos ao nosso Direito de Prosa. Hoje uma edição especial regional de São Mateus do Sul. Somos todos daqui, já me adianta dizer. Sejam bem-vindos e espero que gostem do nosso episódio de hoje.
Olá, queridos ouvintes. Olá, querido grupo Direito de Prosa. Meu nome é Rosana. Como o André falou, sou de São Mateus do Sul e é uma honra poder estar contribuindo com o tema de hoje.
E é isso aí, galera. No programa de hoje, a gente vai tentar bater um papo sobre a lei da Maria da Penha, feminicídio, abuso doméstico e tudo que envolve esse tema. A gente sabe que não vai conseguir abordar tudo nesse programa, né? E antes que alguém pergunte, em relação ao último programa, não, o Luciano não pôde participar, ele não está preso.
Na verdade, ele está preso, mas é no trânsito.
Preso no trânsito.
O pessoal que nos acompanha sabe que a gente pega no pé do Luciano, ele é o nosso queridão, né? Mas eu queria registrar, Andrés, que pela primeira vez, eu sei que a internet não tem cheiro, mas esse programa perdeu o cheiro de cueca, né? Nós estamos finalmente com uma representante do sexo bonito aqui nessa bancada, hein, Rosana?
Ah, é uma grande honra. E ainda mais para discutir sobre o masculino e o feminino. Acho que
exatamente.
Vai ficar muito boa a nossa conversa.
É isso aí, galera. Então a gente vai bater esse papo agora sobre esse tema todo que é bem complexo, né? Então nos acompanhe. Então, para começar, Rosana, diga por que você está sentada hoje na nossa bancada. Qual que é o teu know-how que fez a gente implorar para você participar hoje conosco?
Eu estou formada há 23 anos na área da psicologia e dediquei grande parte do meu trabalho à minha grande paixão, que são os relacionamentos. Eu já atuei em fórum diretamente com o juizado, né? E atualmente eu coordeno dois grupos muito importantes há 6 anos. É um grupo voltado exclusivamente para mulheres e também vítimas de violência. E há 5 anos, um grupo exclusivo para homens e também homens encaminhados pela Lei Maria da Penha. Então, dentro dessa desconexão que nós estamos percebendo, muitas vezes na nossa família, com os nossos amigos, no nosso trabalho, esse desencontro entre o masculino e o feminino, então eu acredito que hoje eu vou poder contribuir bastante com essa reflexão aí.
Não, ótimo, eu não tenho dúvidas disso. Na hora que você começou aí a apresentar o teu LinkedIn aí, né, do teu conhecimento, me gerou até algumas dúvidas, mas só pra gente começar ali, pra galera entender, né, a galera, eu digo eu, e se tiver mais alguém com o mesmo coeficiente intelectual que o meu, bem baixíssimo, né, pra acompanhar o ritmo.
Sabe nada, inocente.
Eu queria que, vai ser uma área mais do André, assim, o que que se trata Maria da Penha? Porque que nem, isso aí faz parte até de uma pergunta que eu lancei para quem não acompanha a gente, no grupo privado do Variações de Unerj, do Facebook. Eu deixei lá que a gente ia gravar sobre esse tema. Quem quisesse podia deixar as perguntas lá ou me perguntar no privado, porque é um tema delicado, então não tinha problema nenhum. Então foram jogadas para mim várias perguntas e uma dessas faz parte disso que a Rosana falou e que eu queria que o André também explicasse. No que se trata a Maria da Penha? Que ela, então, ela não é só em cima da mulher, ela também abrange o homem, é isso?
Sim, Andrés. Na verdade, assim, eu sei que nós vamos ter outra parte desse programa com uma parte mais jurídica, já que nós temos que focar um pouco nessa parte psicológica hoje, mas o nome da Maria da Penha, inclusive, é o seguinte, é uma mulher que foi vítima de duas tentativas de homicídio no Brasil, e feitas pelo marido, então marido dela. Ela ficou paraplégica, se não me engano. E esse marido só veio a receber uma punição 19 anos e 2 meses depois dos fatos. E aí, mesmo assim, a pena dele, se não me engano, foi de 2 anos. Uma pena muito baixa, que foi substituída por uma restrição de direito, qualquer coisa assim. E aí, esse caso foi denunciado, o Brasil foi denunciado, já teve, vou te dizer onde, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos, por violação ao Pacto de São José da Costa Rica. E o Brasil foi condenado em razão de não ter tomado medidas, né, legais para evitar esse tipo de violência doméstica, né? Então, o problema que gerou tudo foi, por inicial, foi a violência doméstica. A gente tinha uma regulamentação que permanece até hoje, porque as pessoas acham assim que o popular bater em homem ou bater em mulher seja uma coisa diferente. Não é. A lei trata todos da mesma maneira. O que a Lei Maria da Penha criou foram mecanismos de proteção à mulher e de assistência social à mulher nessas situações em que ela depende do marido, sofre agressões, enfim, nessas situações que são muito comuns no Brasil, da mulher se tornar às vezes até escrava do marido, seja psicologicamente, seja economicamente, seja fisicamente ou sexualmente. Então era um grande avanço que teve no Brasil no ano 2006, e ela veio por conta de todo um movimento de ONGs e organizações da sociedade civil que lutaram pela defesa desse direito. Por quê? Porque o direito penal lá, a aplicação de pena, não estava resolvendo nada, né? Já que, na verdade, assim, se você... até hoje, né, a lesão corporal, que é quando eu te dou um soco lá, que te deixa alguma marca, é uma lesão corporal, certo? Não é uma coisa que eu te deixei aleijado, nem te, né, machuquei para sempre, simplesmente você ficou com hematoma. Isso é uma lesão corporal leve. Ela tem uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Ou seja, se você pensar que as penas sempre começam do mínimo... Não, elas não se medem pelo máximo, elas começam do mínimo. Então, se você receber uma pena de 3 meses, você nunca vai preso. É praticamente impossível. E aí, se eu fizer uma coisa mais grave, por exemplo, se eu te fizer uma lesão que tem perigo da tua vida, se eu cortar um nervo do teu braço, que você perca o movimento do braço, por exemplo, a pena é de 1 a 5 anos. Isso estou falando de uma lesão normal. Então imagina para uma mulher que vem sofrendo lesões reiteradamente e é estuprada pelo marido, enfim, se percebeu que havia todo um universo de mulheres que viviam nessa situação e que não tinham nem condições de chegar ao judiciário para pedir uma defesa, e se chegasse, ia receber um pacote de mais problemas, né? Ela seria desacreditada, ela seria... Enfim, geraria muito problema. E aí veio esse caso da Maria da Penha, que é emblemático e gerou toda essa legislação. Então, a lei, ela tem sim foco nas mulheres, mas ela envolve a violência doméstica, não é qualquer violência. Então não é assim, eu me estressei no trânsito e dei um tapa no rosto de uma mulher que estava dirigindo. Isso não é violência doméstica, né? Então não necessariamente vai se aplicar os mecanismos da Maria da Penha. Agora, minha avó, minha tia, minha mãe, minha irmã, todas essas que estiverem envolvidas numa situação de violência doméstica, aí estão sujeitas a essa norma. E as medidas de proteção, os juizados de violência doméstica, tudo, são para essas mulheres que são vítimas dentro dessa relação, né? Pode ser com o ex-marido também, é uma relação familiar, doméstica, né? Como se fala, né? Mas não é só mulher no sentido de ser esposa, né? É mulher no sentido do gênero e, inclusive, já há bastante entendimentos no sentido de afetar as pessoas trans. Então, aqueles que têm o sexo biológico masculino, mas se identificam com o sexo feminino psicologicamente e assim são identificados, também se aplica a elas, no caso, né? Essa legislação. Agora, não se aplica ao homem. Por quê? Porque é justamente uma lei que vem para proteger o gênero, a violência de gênero, né? Então, o homem sempre foi a parte mais forte da relação e essa lei, ela vem para justamente desequilibrar, entre aspas, essa balança. Ou melhor, para equilibrar, né? Se você lembrar da justiça, ela é uma balança. Então, a mulher tava lá em cima e o homem lá embaixo, o peso do homem era muito maior. Essa lei, ela vem dar à mulher umas ferramentas em que a mulher ganha poder para poder se igualar com os homens, entende? Então, ela é destinada às mulheres, sim, nesse sentido. Não é destinada aos homens porque o homem não é a vítima de violência, né?
Então, quer dizer que se a Rosana ali der porrada agora no André, o André não vai poder entrar na Maria da Penha?
Não, ele até pode pedir outras medidas. Não significa que a pessoa não tenha nenhuma outra, né? Existem outras medidas no direito, até, assim, na área civil, outras medidas criminais, mas não a da Maria da Penha. A Maria da Penha é só para mulheres. Porque você veja, por exemplo, nós temos as pessoas com necessidades especiais. Então, nós temos o Estatuto do Deficiente Físico, que nem tem mais esse nome, mas enfim, era assim que se chamava. Tem o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso também tem medidas de proteção ao idoso. Então, geralmente as pessoas que são reiteradamente vítimas, os grupos, né? Não pessoas, os grupos, eles ganham essa proteção maior porque justamente eles não têm como se defender. E aí o homem, ele tem, em geral, tem como se defender. Se ele for vítima de uma relação doméstica, assim, que é raro de acontecer, mas que pode acontecer o inverso, né? Pegar lá uma super vilã de quadrinhos lá que aprisiona e deixa ele de escravo, isso pode acontecer. Ele tem medidas. É um pouquinho mais difícil, mas ele tem defesa, sim. Não é que ele não tem defesa. Só que se facilitou através da medida da Maria da Penha o encaminhamento da mulher, né? Tanto é que criou toda uma estrutura, assim, sabe? A grande mudança da Lei Maria da Penha não foi criar crime. O crime não foi criado, aliás, pela lei. O crime já existia. O que ela criou foi, assim, o juizado de violência doméstica, que não existe na maioria das cidades, mas que seria um local onde a mulher pode receber tratamento, né? As delegacias deveriam dar um tratamento preferencial, enfim, devia ter casas de acolhimento para mulheres, que também não tem. Para variar, né, aquela coisa que na lei é linda e não temos a estrutura na verdade.
A gente tá falando hoje, agora, só de Maria da Penha. Eu acho que é legal a gente se focar mais ou menos nessa linha.
Exato.
Ele cai numa área civil, criminal...
Então, aí que tá.
Trabalhista, eu acho que não, né?
Mas aí que tá. Você veja só. Você tem toda uma situação assim, ó. Eu vou pegar um exemplo que talvez seja... A Rosana até possa contribuir depois. Então, qual é o padrão da Maria da Penha? Vamos dizer, eu, como juiz que eu via... O que que gerou a lei? Por que que existiu a lei? Porque nós tínhamos no Brasil uma cultura extremamente machista, do patriarcado, até dos capitães do mato lá de antigamente, estava na nossa cultura, do homem que mandava na mulher. A esposa era proibida, às vezes, até de trabalhar, de ter algum tipo de renda, ou ter o poder se especializar, e ela era praticamente uma escrava.
Prática,
ela tinha que trabalhar.
Submissa da casa.
Exato.
Que não puderam pintar. Quantas cantoras que não puderam cantar, quantas médicas que não puderam se formar, porque elas tinham que ficar em casa, lavando, cozinhando, cuidando da casa, dos filhos e do marido.
Aí a ponto desse marido bater nela, deixar ela, assim, acabada, ela ter uma... chamarem a polícia, geralmente os vizinhos, irem lá, prenderem o sujeito e ela, por necessidade econômica, dependência total, ela dá um jeito de retirar a queixa ou de pagar a fiança pro cara sair da cadeia pra ela poder sobreviver com seus filhos, às vezes, né? Então, essa lei, ela vem pra dizer assim, ó, não, pera aí, essa mulher, ela vai ter direito de pedir pensão pra ele, ela vai ter direito de pedir o divórcio direto e ela não precisa ir em outros locais, ela vai no juizado da mulher. Então, pouco interessa para a lei ela vem com esse espírito, né? Pouco interessa onde essa mulher vai. Ela vai na delegacia, ela vai sair de lá atendida pelo assistente social, pelo juiz, pelo promotor, pelo psicólogo, por tudo, né? É óbvio que essa estrutura ainda não existe na maioria das cidades do país, infelizmente. Mas a lei tá aí e o intuito é esse. Então, respondendo a pergunta, pouco importa se é civil, se é penal, se é o quê. O que importa é que, a partir do momento que você tem o atendimento da Maria da Penha, você pode decretar o divórcio, pode decretar alimentos e você pode afastar o sujeito da casa dele, né? Como é comum acontecer.
E como que é o atendimento para essas pessoas, Rosana? Para essas pessoas, eu digo mulheres, né? No caso...
Para as mulheres, né? Então, por muitos anos, o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, acolhia as mulheres para orientar a respeito dos seus direitos, organizar os sentimentos dela, porque é uma mistura muito grande de vergonha, medo. Mas o que acontecia? Nós não tínhamos uma ferramenta que pudesse dar um suporte maior para ela, porque muitas delas diziam assim: eu só quero que ele mude, eu só quero que ele entenda o que eu estou precisando. Eu preciso que ele seja mais pai para os nossos filhos, eu preciso que ele pare de beber. Então elas vinham...
Só quero dar um susto, né, Rosana?
Isso. Aí o que que acontece? Então nós criamos o curso de relacionamento, que são 8 encontros, para justamente ir organizando esse sentimento e esse pensamento sobre a relação. Só que é muito interessante a gente conhecer os bastidores, porque a rede de proteção, ela é formada basicamente por mulheres. Termos homens na equipe é muito raro. Termos um assistente social, termos um psicólogo. Então, na prática, o que que acontecia? Nós chegávamos na casa da mulher, ou nós acolhíamos a mulher com os filhos, e o homem fugia, o homem ficava escondido atrás da porta, e ficava aquele clima de medo, tanto da equipe feminina, basicamente feminina, quanto da própria mulher, que estava quebrando esse silêncio.
Mas, que nem nesse caso que você está citando aí, que vocês iam buscar, iam na casa da vítima, vocês não tinham um amparo policial? Ou é meramente, tipo, assistencialismo, assim, sem nenhum peso legal nas costas?
Isso. Quando entrou a Lei Maria da Penha, aí nós tínhamos o boletim de ocorrência. Só que nós não tínhamos uma ferramenta para oferecer para esse homem. Então, o que que aconteceu? A coordenadora, a Elza, ela começou a se sentir impotente em relação a isso. E aí, ela chamou a rede, conversou com o promotor, com o juiz, conversou com o delegado e criou uma rede de apoio em que o juiz, recebendo esse boletim de ocorrência, ele encaminharia diretamente para o CREAS para que esse autor de ato agressivo, né, fosse procurar a equipe, e aí nós iríamos matricular no que hoje nós chamamos curso Conviver. Então, a partir dali, nós realizamos esse sonho de ter essa proteção, de ter essa ferramenta legal para efetivamente acessar esse homem e começar a desconstruir essa imagem do feminino, porque muitos homens crescem aprendendo em brincadeiras ruins que mulher é louca.
Sim.
E o feminino aprende também em brincadeiras ruins que o homem não presta.
Esse tipo de assistência que vocês dão, que você, não sei como chamar, né? É que você chamou de CRES e o Instituto Conviver. Ele é um troço, nossa, fui até rude agora.
Perfeito.
Ele é regional, ele tem uma amplitude maior,
então,
vamos dizer assim.
Nós temos aqui no Brasil uma promotora chamada Gabriela Mansur. Ela sentiu, desde da sua inquietude pessoal até ser testemunha de toda essa violência com o feminino, ela sentiu de criar e estimular no Brasil grupos reflexivos. Então, quando a nossa coordenadora, a Elza, fez esse movimento, como nós já tínhamos há um ano o curso de relacionamento, que nasceu de inquietudes pessoais minhas em particular, então eu clonei, criando o curso Conviver, voltado para o homem. E aí nós tivemos, então, esse espaço para acolher esse homem e oferecer, então, para essa mulher essa, como diz, né, o doutor André ali, né? Se ela, no desespero, queria tentar dar um susto nesse homem para ver se ele acordava e mudava e parava com essa toxicidade, então ela passou, então, a ter esse apoio, esse suporte técnico, aonde psicólogo, assistente social, muitas vezes o delegado já deu palestra, o juiz, o promotor, contribuindo aí com essa reflexão sobre o relacionamento e sobre o masculino, sobre o que é ser homem.
O Andrés, mas não deixa foi. Eu só para não ficar confuso também, que acho que tá aí a tua dúvida. Isso, a frequência nesse curso aí Conviver, ela pode acontecer voluntariamente pelas famílias, ou porque o próprio CRAS, que ele cuida das pessoas em situação vulnerável social, ele tem esse contato, pode recomendar, isso, ou ainda pode ser, no caso de uma Maria da Penha, que a mulher foi vítima de algum tipo de agressão, pediu uma medida de proteção e o juiz impõe essa condição ao agressor e à própria mulher de frequentar o curso para para melhorar assim, a situação de ambos. Porque às vezes, e não é raro isso acontecer, tem mulher que a cada mês tem uma Maria da Penha diferente lá no fórum. E aí surge aqueles clichês ou aqueles estereótipos, né, que a gente tanto escuta de que essa mulher gosta de apanhar, não sei por que volta, e não sei o que lá. E isso realmente, tem horas que realmente tira a gente do sério, né, a Rosana depois vai falar sobre isso, mas e tem horas que não é uma questão só de, assim, consciência da mulher, na verdade ela e o sujeito, enfim, às vezes é culpa dos dois, às vezes é culpa de um só, a Rosana que vai me dizer isso depois, mas às vezes eles não têm nem consciência da situação que eles estão metidos, e aí aquilo vai gerando um bolo cada vez pior de coisa, e aí essa frequência, esse curso é imposta numa medida a ambos, para ver se consegue resolver a vida de algum deles, porque é justamente para esses casos extremos que a lei foi mais visada, sabe? Com todo o respeito, assim, eu vejo que um casal bem resolvido, que tem um desentendimento, a lei Maria da Penha não necessariamente vai causar grande coisa na vida deles. Agora, para um casal mal resolvido, com problemas psicológicos
que tá acostumado,
e tal, aí sim,
né, com a violência.
E aí não tem a ver com classe social, isso, tá? Nós temos aí muita gente de classe alta, casais, isso, com situações muito cabreiras, e quem já viu aí os 50 Tons de Cinza, ou já leu, ou já ouviu falar, sabe que não tem nada a ver com pobreza, né? Tem que deixar bem claro isso, né?
Isso, perfeito. Então, o que que acontece? A mulher e o homem também, eles crescem num ambiente de muita crítica, muito julgamento. Como eu falei para vocês, a mulher aprende que o homem não presta, o homem aprende que a mulher é louca, e se apaixonam. E tem muitos homens que chegam lá e dizem assim, mas eu nunca bati nela, mas a Lei Maria da Penha, ela pode ser acionada também pela tortura psicológica, por palavras, por intimidação, por uma das primeiras desconstruções que a gente tem que fazer, não é somente violência física. A partir do momento que a gente amplia o conceito de violência e entende um pouco mais sobre a tortura psicológica, que vem do deboche, vem da intimidação, vem da humilhação, aí nós começamos a acessar uma camada importantíssima do ser humano, que é a alma e o coração.
Isso aí é bem interessante de falar, que tem muita gente que pensa que é só na violência física. Tem até, eu ia passar batido, existe uma série brasileira que saiu, eu tenho meus problemas com ela, mas ela mostra bastante dessa tortura psicológica. Eu particularmente agora não lembro se teve uma agressão física, mas é aquele Bom Dia Verônica.
Sim.
Né? Não sei se vocês chegaram a assistir, e o Eduardo Moscovis é praticamente um torturador psicológico da atriz ali,
hoje
do personagem.
Desculpe, Rosana, mas hoje você tem chantagens emocionais, psicológicas e até mesmo extorsão por imagens privadas. Então é o sujeito que gravou imagens íntimas da mulher e obriga ela a fazer coisas, senão ele solta na rede, né? Que é o famoso vazou na internet, né?
E eu queria perguntar uma outra coisa, não sei pra quem que cabe aí. Alienação parental também entra como tortura nessa jogada ou não?
Pode ser um aspecto da violência doméstica. Geralmente é. Geralmente vem o pacote completo, né? Nesse pacote da miséria que eu digo. A tragédia nunca anda sozinha, como se fala, né? E eu vejo que quando um dos dois tem um aspecto psicológico, que, vamos ser bem sinceros, o que acontece? Geralmente a violência, ela explode quando a mulher, que estava numa situação de totalmente submissa, ela resolve se emancipar, vamos dizer assim. Então, pra ficar bem claro, eu tive um caso de uma senhora que era analfabeta e não tinha nem documento. Então, ela, com 60 e poucos anos de idade, ela fez o registro de nascimento dela. Porque o sujeito a levou lá a fazer o registro de nascimento, pra poder fazer identidade. Eles eram ministros de uma igreja e tudo. E aí, numa semana, eu deferi o pedido, que já estava algum mês lá tramitando, de fazer o documento dela. Na outra semana, ela morreu porque ele matou ela de ciúmes. Ou seja, ficou bem nítido assim que o que aconteceu? Ela fez a identidade, ela se matriculou no SEJA para estudar, logicamente que ele ficou com ciúme dela, então geralmente vem nessa situação de emancipação. E aí quando a mulher vai se emancipar, surge a violência, e quando o sujeito não tem coragem ou não consegue atingir a mulher, ele tenta atingi-la através dos filhos, né? E todo mundo sabe que uma leoa sofre por causa dos filhotes, né? Não por causa dela mesma, né? Então, geralmente a alienação parental é um aspecto da violência doméstica também, né, Rosana?
Pô, mas a mulher já tinha 65 anos, o cara tinha quantos anos?
O cara tinha mais ou menos a mesma idade, ou era um pouquinho mais novo, assim, sabe? Eles estavam há anos juntos, né? É um caso muito emblemático, porque ele praticamente se entregou pra polícia. Ele primeiro denunciou que ela sumiu, e aí ninguém achava. Acho que ele ficou tão agoniado que ele falou que achou ela. Mas quando chegaram no local, ela tava num riacho, assim, e estava o dedo dela aparecendo pra fora, enterrado. Daí os policiais olharam pra ele e falaram, tá, e como é que você sabe que é ela se tá aparecendo só o dedo, né?
Você contou isso aí num outro direito de prosa, você contou esse caso aí.
E aí você vê como é o psicológico, né? Ele não tava se aguentando e foi praticamente uma confissão. Aí no julgamento dele, ele confessou, etc e tal. Mas ficou pra mim muito nítido que tudo aconteceu porque ela resolveu estudar, resolveu ser uma pessoa independente e não era mais, assim, aquela, entre aspas, escrava ou submissa a ele, né? E aí surgiu o ciúme.
Isso. E a gente diz que muitos homens têm uma baixa tolerância ao fracasso, à rejeição e a frustrações.
Ei, Rosane, e como que vocês lidam, tipo, porque uns minutinhos atrás foi tocado no assunto de, tipo, que nem acho que foi o André comentou, que tem mulher que você sabe que tá sofrendo abuso, tá sofrendo essas violências todas, né, seja ela físicas ou psicológicas, né, daí vem aquele só quero dar um susto, você sabe mesmo assim que ela volta pro marido, mas ela tá sofrendo ainda, como que a tua, tanto a área psicológica, tipo, a tua atuação, né, no teu serviço, quanto do André, como que funciona a lei e tal. Tipo, eu sei que essa mulher tá se ferrando, eu sei que ela continua, ela voltou, mas ela tá sendo vítima, daí como que vocês atuam?
Isso, é aquela sensação de indignação, né? Se ela fala que tá sofrendo, se ela já mostrou, se ela já provou pra gente que ela tá sofrendo, por que que ela volta? Então, o que que acontece? A história dessas pessoas, como eu falei, provavelmente ela cresceu num ambiente que era alimentado por culpa, crítica e julgamento. Uma vez eu atendi um pai e ele estava todo orgulhoso me contando que ele tinha batido na filhinha de 5 anos para corrigir ela. Não, eu bati porque ela tem que aprender a se comportar. Eu falei, pai, eu quero que você entenda assim, você é o primeiro grande homem da vida dela. Se ela está recebendo deste homem a informação de que ela é errada e ela precisa ser punida para se transformar numa pessoa melhor, ela vai se apaixonar por um homem e ela vai autorizar esse homem a bater nela porque ela aprendeu que ela é má. Então veja como o amor próprio, ele é arrebentado nessa hora, dentro dela, na alma dela. Então o que que acontece? Esse relacionamento tóxico que já começa lá na infância, ele assassina os sonhos, as ideias, os sentimentos dessa menina que vai virar adolescente. Daí esse menino que vai namorar ela na adolescência, ele vai dar um tapa nela e ele vai dizer assim, olha o jeito que você me deixa, né? Veja como você me deixa nervoso quando você faz isso que eu tanto peço para você não fazer. Então o que que ela aprende? Ele me bateu porque ele me ama. Então ela começa a entender de maneira contrária as ações.
É meio conturbada, né?
Isso. Então, o que que acontece? Ele abusa e nega. Abusa e nega. Isso é uma relação enlouquecedora. Então, veja só o que que acontece. Primeiro, ele chega na vida dela e ele é engraçado, ele é divertido, ele mostra pra ela o quanto ele conhece os gostos, as preferências dela.
Olha, né? 50 tons de cinza aí que eu falei, ó.
Isso. Aí o que que acontece? A segunda fase é ele apresenta o lado mentiroso. Não, eu não fiz isso. Não, é a louca da tua amiga. Ó, eu até acho melhor você parar de andar com ela. Então, engraçado, mentiroso. Aí a hora que ela pega, ele aparece com o lado arrependido. Não, olha, isso foi por causa daquilo, mas isso eu juro não vai acontecer mais. Então, olha os níveis. Engraçado, mentiroso, arrependido. A hora que ela não aguenta mais e ela se posiciona e ela se empodera, ela diz, ó, não quer. Não quero mais isso para minha vida. Aí ele se torna violento. Então, com essa ação violenta, ele dá um susto nela, ela paralisa e aí ele volta a ser engraçado de novo. E aí ela pensa, não, eu acho que isso não vai acontecer mais. Então, esse é um ciclo perverso da violência. E muitas vezes o menino, o adolescente, o homem, ele faz isso sem perceber. Aí que entra a importância do grupo. Aí que entra a importância desses encontros. Porque a partir do momento que a gente vai quebrando esse silêncio e fazendo o homem acessar, fazendo a mulher acessar esses sentimentos, eles vão tornando isso consciente. Uhum. E aí a gente começa a devolver para eles esse controle sobre as emoções, sobre a alma, sobre o coração.
É, mas que nem você tinha comentado ali, Rosana, nesse grupo que você coordena ali, que você participa, também participam homens.
Isso, tem o grupo de mulheres.
Mas são homens abusadores ou não?
Isso, exato. Uhum. E um dado interessante desse grupo é que começou a acontecer de muitos alunos terminarem o curso e dizerem assim, puxa, eu precisava de mais aulas, porque eu já senti que eu mudei, eu já senti que melhorou e eu sinto que eu precisava de mais um pouco. Então, aí o que, que eu fiz? Eu criei o nível voluntário. Então, este aluno que tem condições de permanecer no curso se torna voluntário e contribui grandemente para o meu trabalho, porque ele me ajuda a acolher esse homem, esse novo aluno que chega magoado, revoltado, indignado com a lei, jurando, me convencendo de que a mulher realmente é louca, porque ela mentiu, porque não foi bem isso. E aí eu começo a trabalhar devagarinho toda essa realidade. Porque, por exemplo, teve um homem que chegou para mim e falou assim, Rosana, veja só como ela é complicada. Em 5 anos, é a segunda vez que ela aciona a Maria da Penha. Né? Uhum. E aí eu falei para ele assim, tá, então eu vou te fazer uma pergunta. Você concorda comigo que nesses 5 anos você tá se acostumando com aquilo que te machuca? Porque não tá bom para você também? E aí ele levou um susto, porque naquele momento ele teve que admitir que ele realmente estava cego para todo esse desconforto, para todo esse desgaste, para toda essa mágoa, esse ressentimento. E aí que nós começamos a mergulhar no feminino e no masculino. A ONU fez uma pesquisa e mostra que o homem tende a morrer 7 anos, tende a viver 7 anos a menos que a mulher.
Sim.
E aí eles perceberam que o que, que leva a esses números, né? O homem tende a não ir no médico, a perder o controle sobre o álcool e ter direção agressiva no trânsito.
Parece que você está descrevendo alguns integrantes dessa banca. não vou citar nomes, né, André?
Não vamos. Ainda bem que o Luciano não tá aqui, né?
E aí, o que que acontece? Existe algo muito perverso na cultura masculina que ensina o homem a aguenta o tranco porque o homem não chora.
Exatamente.
Então, se eu, homem, tenho uma família, tenho uma esposa e não compreendo o feminino, tenho filhos e tenho um pai que abandonou minha mãe, não conheci meu pai foi muito violento com a minha mãe, meu pai nunca me entendeu. Então, como é que eu vou apresentar uma paternidade saudável se eu não tenho referência? Como é que eu vou apresentar um papel de companheiro, de guardião desse feminino, se eu não sei nem quem eu sou? Então, aí, o que que acontece? Hoje, qual é a realidade de muitos homens? Eles estão viciados em pornografia.
Começou a descrever os ingredientes de novo.
Eles buscam, para fugir desse sentimento, eles buscam o álcool, as drogas, E queira ou não queira, a pornografia também ajuda a anestesiar isso, porque é um prazer a curto prazo. Só que a hora que ele tenta entrar no ambiente familiar, ou seja, quando chega a sexta-feira à noite, ele tem que dar um jeito de sobreviver até segunda-feira de manhã para rápido voltar para o ambiente de trabalho, porque tem muitos homens que chegam lá no curso e dizem assim: Rosana, vá lá conversar com o meu patrão. Vai lá ver se eu não sou um bom funcionário. Aí o que eu digo pra ele? Não é o teu papel profissional que te trouxe aqui.
Sim. É, claro. É aquela história, né? E a pandemia acho que veio ressaltar isso. Eu sempre converso com os amigos, assim, que eu fico impressionado o tanto de gente reclamando de que ter que ficar com a família mais tempo, né? Quando, na verdade, muita gente, antes da pandemia, reclamava que não tinha tempo pra família. E agora, não aguento filho, não aguento mulher, não aguento não sei o quê. Eu falei, ué, mas... O que você quer, então, né? Não faz sentido, né?
Exatamente.
E que nem a Rosana estava falando ali, que tem muitos homens ali que querem continuar no curso, acabam se tornando voluntários. Me lembrou muito, tipo, que nem aquelas cenas de filme que o cara já tá no Alcoólicos Anônimos há tanto tempo que ele acaba padrinhando outros alcoólatras ou alcoolistas, não sei qual que é o termo certo, tipo, igualzinho, assim, sabe?
Isso.
Ô, Rosana, eu só lembrei de uma coisa que você me falou esses dias, que eu acho interessante trazer, que nós estamos falando, entre aspas aqui, do homem comum, do homem normal, de homens que a gente encontra todo dia saindo do trabalho, no posto de combustível, na farmácia, do que é lugar. Nós não estamos aqui falando de psicopatas, né? Que aí é um outro nível de outra pessoa que tem um outro tratamento, né, Rosana?
Isso, exatamente. E se um psicopata chega a fazer parte da turma, é impressionante. Você sente a presença dele.
Ah, você já chegou a ver um ser desse?
A gente não vê, a gente sente.
E daí vocês fazem o quê daí?
É, reza para que ele aprenda alguma coisa.
É difícil, né?
Mas é difícil. É difícil porque o que acontece? A característica deles é... Eles desconsideram e desqualificam o sentimento e o pensamento do outro. E eles não sentem nem culpa nem remorso. Então, para você acessar uma estrutura como essa, é muito perverso. Então, como que você sente a presença dele? Porque ele começa a vir com deboche, com piadinha. É, eu perco o controle da turma na hora. Porque a presença é muito perversa. Você sente uma energia perversa.
Desculpe cortar, Rosana, não quero te cortar o pensamento, porque esses dias eu foi engraçado, porque eu, engraçado não, foi curioso, engraçado ser curioso, eu peguei um caso de um cara desses, e aí é bem aquela coisa de filme, mas a gente acha que tá tão longe, que é tão difícil acontecer, mas o sujeito mantinha a mulher em cárcere privado, literalmente, ele tirou o celular, ele proibiu, ela podia ver a mãe uma hora por semana, pra mãe ver ela, a mãe tinha que lançar um anúncio no rádio com determinado texto, porque se não fosse aquele texto ele não deixava. E essas visitas eram supervisionadas por alguém. E assim, ele tinha eu vejo que tratou a mulher como se fosse uma... Sabe aquelas cenas de coisa animal, assim, que o leão separa do grupo lá dos gnuzinho menor, aí leva pra um canto, aí, né? O cara parece que ele se separa, daí ele corta os relacionamentos, daí ele impõe um comportamento na vítima e assim vai. E ele vai tendo prazer naquele jogo malvado ali, sabe? E até chegar o tempo que ele só larga se ele enjoar mesmo. Só se ele enjoar ou se alguma coisa tirar dele a vontade de permanecer nesse jogo, assim. Aí realmente é uma coisa terrível, cara, porque... Você vê que não tem muito o que fazer, você tem que trabalhar com a vítima pra ela sair fora, né?
É tema pra filme de terror.
É mas que nem, Rosana, todos esses, principalmente nesses homens aí que você tá falando aí, que você trabalha, são homens que não passaram por nenhum... uma implicação jurídica, não foram presos, não foram nada, simplesmente, tipo, a mulher, que nem o André falou, a mulher só quis dar um susto e daí vocês acolheram, ou eles passaram por algum, um susto jurídico também?
Isso, tem de tudo. Tem aquele que só o fato dela tentar terminar com ele, ele espontaneamente correu pedir ajuda. E aí a rede de proteção encaminha pro curso. Tem aquele que chegou a dormir na cadeia, ficou 4 dias, 1 semana, 1 mês, conforme foi a abordagem e o comportamento dele. Então ele sai da cadeia, recebe o documento e já é encaminhado direto pro CREAS. Tem aquele que já recebeu a ordem de afastamento, já está morando com a mãe, com um amigo, já alugou um quarto e inicia, né, o curso. Então, nós temos infinitas, cada caso, cada história é único.
E eles chegam contrariados lá para falar com você, Rosana, quando vem por ordem do juiz, alguma coisa assim?
É, também tem de tudo. Tem de tudo, tá? Tem aquele que chega super revoltado e já querendo questionar comigo como se eu fosse a autora exclusiva da Lei Maria da Penha.
Sim.
E toda culpada pela condição mundial, é, né?
Até porque você é uma mulher, né? Tá ali, né? Na condição
aí,
superior.
Por isso... Exatamente. E pior, psicóloga, né?
É.
Diz a lenda que no inferno toda mulher é psicóloga e toda cerveja é quente.
Cruzes? Não cruzes pela psicóloga, mas pela cerveja quente.
Já tive que escutar isso. Isso é tortura psicológica com a psicóloga, né? Então eu brinco no curso, né, que uma das primeiras coisas que eu quero que eles aprendam é que psicólogo não é pra louco. E aí eu tenho que escutar aquela baita gargalhada do tipo, nossa, era bem isso que eu tava pensando.
É que tem muita gente, assim, aquele termo que eu não gosto de usar, mas eu uso direto, o afegão médio, ele coloca o psicólogo e o psiquiatra na mesma balança, né? Eu devo estar errado, né, também.
É que eu tô pensando qual balança.
Que todo mundo, todo mundo não, eu tô dizendo, o pessoal médio acha assim, se eu vou num psicólogo, eu não tô louco, sabe? E tem gente que é psicólogo, psiquiatra, psicanalista, qualquer adjacência com psi na frente, na nomenclatura acha, tipo, porra, é alguma coisa que eu vou ter que tratar, alguma, porque eu tô maluco.
Alguma doença, porque eu tô doente. Isso, exatamente. E aí que entra a minha alegria de que quando o homem começa a compreender a profundidade desses encontros, ele descobre o quanto aquilo estava fazendo falta na vida dele. E o quanto de tempo ele perdeu não pedindo ajuda, porque a vida dele já poderia estar resolvida há muito tempo. Porque aí ele começa a compreender o quanto a psicologia é parceira nessa descoberta.
Uhum.
Só para vocês terem uma ideia, um dos momentos mais lindos que eu vi no grupo acontecer, porque é uma baita de uma roda de conversa, e um dia, esse até porque existe a presença dos voluntários, então tem voluntários que já estão comigo há 6 anos, tem voluntários que estão comigo há 4 anos, há 3 anos, tem voluntários que ficam um tempo, vão tocar a sua vida, aí começam a sentir falta daquele ambiente, daquele apoio, do compartilhar, aí eles voltam. Então, assim, é uma família. A partir do momento que realmente eles se entregam para o trabalho, para aquele trabalho, ele começa a descobrir uma família da alma. Numa dessas rodas de conversa, foi muito lindo, porque eles estavam falando sobre a vasectomia, que é uma coisa que aterroriza, vamos dizer assim, aquela imagem do machão, porque ele pensa que vai ficar falhado, né? Ele pensa
do
que
hétero
vai...
branco normativo, né?
Isso, ele pensa que ele vai perder a masculinidade dele. E um dos homens, um dos alunos, já tinha feito a cirurgia, e ele levantou a blusa, ele mostrou a cicatriz
que susto era feita. Que susto.
Não, justo, eu tô fazendo questão de descrever a cena para vocês entenderem o susto que eu levei. Ele mostrou a cicatriz que era pela barriga, ele começou a dar conselho para os homens, dizendo que ele tava super bem, que não aconteceu nada, que era para eles não terem medo, e de repente girou, assim, eu que sou mulher, eu tô acostumada a ver grupos de mulheres falando sobre a menstruação, sobre o feminino, sobre o parto, sobre o nascimento, sobre o bebê. Então, eu tô acostumada a ver mulheres compartilhando, né,
uhum,
os seus sentimentos e tal. E de repente eu vejo ali espontaneamente criar uma fraternidade, um compartilhar de saberes ali. Eu vi que o Andrés fez uma cara, talvez a informação ali sobre a vasectomia não esteja muito certa. Mas até porque daí me falha,
Eu tô tentando imaginar a vasectomia, o cara com um corte na barriga. Falei, pô.
Não, eu também.
Aquele médico soviético da Guerra Fria, tipo, eu vou fazer vasectomia através aqui da barriga, vou entrar pelo apêndice e chego lá uma hora.
Então, eu confesso pra você que eu fiquei com essa dúvida também, porque é um termo técnico, né? É uma questão técnica mesmo. Só que, naquele momento, eu não interrompi pra vir com as minhas curiosidades do feminino, porque eu tinha medo de interromper aquela magia que estava acontecendo ali, né? E naturalmente, quando, não nesse caso, né, mas quando surge alguma questão específica que daí foge da minha área, a nossa tendência é buscar um profissional na rede de proteção que possa ir até lá e efetivamente tirar todas as dúvidas desses profissionais. Então, por exemplo, teve uma vez que perguntou como que ele estava sentindo no coração de pedir internamento para tratar o alcoolismo e ele queria saber como que funcionava o internamento. Então, nós convidamos a equipe do CAPS, do Centro de Apoio Psicossocial, a enfermeira foi e contou como era todo o procedimento e eles puderam tirar a dúvida diretamente com o profissional em questão. Sim. Então, esse também é uma função do grupo, né? De nós fazermos, intermediarmos, criarmos esta ponte entre o aluno e toda a rede de proteção que nós temos aí na política pública.
Sim.
Mas o legal é você poder ver, né, dentro desse pacto de cegos, desse pacto de silêncio que nós temos, né? O que que significa o pacto de silêncio? É um conjunto de regras opressivas que evitam a manifestação aberta do sentimento. Então, como que é eu, homem, fazer uma pergunta sobre sentimento? Eu não posso, porque se os meus amigos escutarem, eles vão me chamar de bichinha, eles vão me chamar de menininha, que eu sou frouxo, que eu sou fraco. Então, eu aprendo a resolver sozinho os meus problemas. E isso vai criando, vai gerando dentro do homem uma solidão perversa, porque aí ele não consegue encontrar esse apoio.
Engraçado, né? E a gente, desculpa, André, mas a gente é acostumado, pelo menos a nossa geração, acho que é uma um pouco mais antiga, de ainda eu percebi pais que não tinham costume de abraçar seus filhos, e muito menos, por exemplo, meu avô abraçou a geração do meu pai, justamente por essa questão, assim. Aí você pensa, que tipo de masculinidade frágil é essa que se encostar em outro homem se virou gay? Né? Não é lógico, isso não é certo, não pode ser certo. É uma coisa errada. E aí eu vejo que tem se aos poucos evoluído, mas aí se evolui com essa pecha ainda, né, de tipo, mas esse aí é feminado mesmo, não sei o quê. Parece que a gente evolui, mas evolui também o preconceito a respeito, né?
Eu tava fazendo as anotações ali, né, das informações que eu gostaria de compartilhar, e eu anotei uma frase que diz assim, que como a gente trabalha o resgate do sentir, a gente procura incentivar que ele dance, para que ele abrace, para que ele chore. E aí eu fiquei me perguntando, eu fiquei imaginando esse homem e me vinha o homem bêbado, dançando, chorando e abraçando, né?
Exatamente.
Você veja que perverso.
Você descreveu qualquer churrasco de família.
Exatamente.
Né? Exato.
Né? Então, veja, tem muitos
como tá arraigado,
filhos,
né,
que dizem assim, eu só vejo meu pai feliz quando ele bebe.
Nossa.
Olha que perverso. Eu preciso do álcool pra me tornar quem eu sonho em ser.
Isso aí era uma coisa que eu sempre tinha, desde que nasceu a Bianca, né, minha filha mais velha, em qualquer um dos dois filhos hoje. Se alguém aprontasse aqui em casa e eu tivesse, por um acaso, bebendo, tomando uma cerveja ou alguma coisa, eu não seria o cara que vai dar a bronca. Pra não fazer essa ligação, sabe? Tipo, meu pai só me dá bronca quando ele tá bebendo, sabe? Então, tipo, eu sempre fiz essa ligação de tipo, eles podem estar destruindo a casa. Se eu estiver tomando uma cerveja ou alguma coisa assim do gênero, eu não vou dar a bronca, porque eu não quero que eles façam essa ligação, sabe? Numa dessa eu posso ter acabado dando uma bronca mais enérgica, né? E daí isso aí pode acabar guardando na cabeça deles. Eles vão ficar tipo, quando o pai bebe.
Mas também tem uma, se eles são espertinhos, eles também desconfiam. Porque eles sacam a regra e aí eles atentam o juízo da mãe nessa hora. Porque eles sabem que aí o pai tá blindado ali, o pai tá paralisado.
É, só que é uma regra que eu não posso anunciar aos quatro ventos, né?
Na verdade, assim, eu só expandi um pouquinho a percepção dessa regra, porque... lembra que você me perguntou, mas como que você sabe a presença do psicopata, né? E a minha resposta foi, eu não sei, eu sinto. Então, nós temos uma inteligência dentro de nós que eu sempre procuro trabalhar com a mulher, com o homem, que é assim, o que falta para você reconhecer a tua parte que já sabe.
É que nem você falou agora do... que a gente tava falando do psicopata e que você sente. E eu vou lançar, na verdade, eu acho que cabe essa pergunta pros dois. Não em relação ao psicopata, mas é em relação assim... vocês conseguem enxergar se uma mulher tá de má fé na hora de, sei lá, denunciar o cônjuge, né? O companheiro, no caso?
Eu ia fazer a mesma pergunta, Andrés, mas eu já vou aproveitar porque você fez a pergunta e já vou qualificar essa pergunta. Porque assim, ó, do meu ponto de vista, da minha experiência, pouca experiência que eu tive na área, eu vejo que às vezes, que depende do que você acha que é má fé. Porque você tem lá uma relação abusiva de vários anos, que a mulher apanhou vários anos e tal, e de repente ela tem uma ferramenta que agora ela tem o poder. Então, assim, do ponto de vista psicológico, a Rosana vai falar lá. Mas aí, do ponto de vista, assim, moral, vamos dizer, você tá equilibrando as coisas. Pera aí, o cara tinha a força física, agora ela tem a força da lei e ela impõe a regra. Quer dizer, é uma briga de um cabo de força. Então, se você considera isso uma fé, a gente vê com certeza, muitas vezes, isso. Muitas vezes mesmo. E é comum acontecer, por exemplo, quando você fixa a medida de afastamento, o sujeito não pode chegar perto da mulher. E, inclusive, há o crime de descumprimento de medida protetiva, que ele é mais grave, às vezes, que o crime que ele cometeu. Porque, por exemplo, se eu ameaço a minha esposa, a pena não chega a um ano, não pode chegar a um ano. Mas o descumprimento da medida protetiva pode chegar a 3 ou 4 anos, não me lembro qual que é. O mínimo, acho que é 2. Então, é uma pena grave. Só que aí, o que a gente percebe? Que a mulher tem a medida a seu favor, liga para o sujeito, fala, vem aqui, vamos conversar. E se a conversa não sai do jeito que ela quer, seja lá em qual medida for, ela liga e diz, olha, ele esteve aqui e tal e cometeu o crime. E aí, de fato, ele cometeu, porque ele foi porque quis e ele sabia da medida, e muitos homens são presos nessa hora. Isso acontece, com frequência. Agora, não sei no jogo psicológico se isso é uma má fé, se isso é uma vingança ou não. O que eu nunca vi, isso eu sou bem sincero dizer, foi o uso, assim, uma mulher psicopata usando a Maria da Penha contra o homem. Isso eu nunca vi. Eu vi mulheres, assim, usando a força, a malandragem, vamos dizer, usando a lei a seu favor, pra se vingar, pra impor uma derrota. Mas isso como digamos assim, virando o jogo, né? Nunca vi, assim, como uma psicopata que quer sacanear o cara, que se corta por querer, qualquer coisa assim. Nunca vi. É mais comum as mentiras, quando a mulher quer livrar o sujeito da Maria da Penha, que acontece às vezes de ela sofrer uma violência e tal, e aí o processo é doloroso, chega lá na audiência, ela quer se livrar daquilo, ela fala, não aconteceu nada disso, eu mesmo me joguei, me machuquei, não tem nada a ver com ele. E aí eu já vi isso muito mais do que o contrário, de mulheres assim, filmaram a mulher se batendo ou pegaram alguma coisa. Agora, do ponto de vista, assim, psicológico, não sei, Rosana, é com você, a tua experiência é bem maior que a minha.
Como eu falei anteriormente, cada caso é um caso. Então, se nós falarmos de uma mulher vítima de um homem perverso mesmo, e essa mulher chega lá e diz assim, eu menti, não é bem assim, então nós temos que ver que essa mulher pode estar sofrendo ameaças, pode estar sofrendo perseguição, ela vai te convencer que ela mentiu, e na verdade, dentro dela tem um grito de socorro desesperado, e ela tá amordaçada. Esse é um ponto.
Exatamente.
Nós temos, dentro dessa situação do desencontro entre o masculino e o feminino, porque assim, o ciclo da violência é assim. Começa com a lua de mel, vem a tensão, a explosão, aí a culpa, desculpa, remorso, aí vem a lua de mel de novo, e aí todo o ciclo. Tensão, explosão, culpa, desculpa, remorso. Então, ele é afastado 3 meses. Nesses 3 meses,
isso,
ele volta, o monstro volta a ser o príncipe novamente. Como eu falei ali, naquele joguinho do engraçado, mentiroso, arrependido. Então, quando ele volta a ser o príncipe de novo, essa mulher fica na esperança de eu vou aproveitar aproveitar esse momento para dar uma chance para ele, porque vai que dessa vez ele entendeu de verdade.
Quando você falou 3 meses, você falou ele volta a cada 3 meses, não, não de forma jurídica, sim, de forma clínica, né?
Não, jurídica mesmo, a gente decreta o afastamento por um determinado prazo, né? Ah, e essa medida tá. Pode ou não ser renovada, ela tem um prazo.
Ah, tá.
Eu geralmente fixava 6 meses ou até que termine a ação penal lá que está investigando o sujeito. Porque daí aí que tá, também tem um segredinho que é o seguinte, quando a mulher quer retirar a queixa, ela só pode fazer isso numa audiência especialmente designada para isso. Porque antes o cara obrigava, ela estava numa situação difícil, então agora, quando a mulher quiser retirar a queixa, ela tem que ir na frente do juiz, a gente perguntou, ó, por que que você quer retirar a queixa? Ah, mas é por causa disso. Aí você decide lá isso. Se é o caso mesmo ou não. Não é assim pra tirar.
Existe peso legal, tipo, de uma mulher vítima de violência ou de abuso, alguma coisa, e vai ali pra um centro de assistência ou vai pra uma psicóloga, sei lá, a Rosana dá um laudo falando a mulher tá, sei lá, transtornada, tipo, isso aí tem um peso legal?
Tem, exatamente pra isso que tem essa audiência, então. Porque, por exemplo, às vezes ela tem uma dependência econômica tão grande ou psicológica tão grande, que ela quer... Ela vai lá e diz, não, eu menti, eu quero retirar queixa, isso não funciona. E aí é nessa audiência que você começa a perguntar, mas como assim você mentiu? E essa situação aqui? E o BO? E não sei o quê.
A minha pergunta era, assim, tipo que nem a Rosana, como psicóloga, ela pode dar um laudo falando que a mulher realmente, no, a vítima, né, no caso, né, não só mulher, porque você falou que também não exclui o gênero, né, nessa hora, né, no, você é uma pessoa transgênero, a Rosana dá um laudo falando que a mulher tá realmente, eu vou usar um termo chulo, não sei se é permitido, mas perturbada, isso aí vai pesar juridicamente?
É, a tendência é sempre você fazer a ação continuar. Não parar ela, entende? Então dificilmente vai ter um laudo lá que a Rosana vai dizer não, essa mulher tá mentindo mesmo. Isso aí dificilmente vai existir. Agora, pode ter um laudo ou um parecer psicológico, não é nem um laudo, é um parecer em que a Rosana diz, olha, essa mulher está numa situação de vulnerabilidade social ou emocional ou fragilizada.
Diferença, né, da pessoa técnica. Eu falo perturbado, o cara vem com...
Vem com esse palavrão, né?
Pô, nem sei falar, deu um trava-língua agora aqui.
Assim, ó, Andrés, eu vou falar assim pro mundo da alma, tá? Pro mundo dos sentimentos. Eu vou fazer uma afirmação aqui que é importante a gente compreender, assim, o significado. Dentro de um consultório, não existe mentira. Existe verdade do mundo interno.
Então,
se eu estou afirmando que ele me bateu e, de repente, é comprovado que não houve agressão física, qual é a verdade do mundo interno dela? Pode ser que ela tenha crescido num ambiente de tanto carinho, de tanto afeto, que aquele tom de voz alta, aquele tom de voz grosseiro, aquela palavra agressiva, foi um soco na alma dela. Eu tô falando dentro do aspecto psicológico.
Tá.
Nós temos que compreender, tem uma frase, a frase é assim, violência é sinal de desespero. Então vamos pegar, por exemplo, o feminicídio. A partir do momento que o feminicídio se quebrou o pacto de silêncio, começou a se falar sobre o feminicídio, veio a lei Maria da Penha, nasceu os grupos reflexivos de homens. Por quê? Porque se entendeu que violência é sinal de desespero. Então, por que esse homem está desesperado? Porque ele está também crescendo num ambiente em que ele não aguenta mais ser arrancado o direito dele de ter sentimentos, de se expressar, de ser livre na sua essência. Ele cresceu aprendendo que ele tem que sustentar a família, ele cresceu aprendendo que ele tem que beber para ser macho, ele tem que passar a vida inteira provando que ele não é corno, nem vagabundo, nem viado. Eu tô usando essa expressão chula porque
ele tem que passar a vida inteira
tentando impedir a mulher de virar puta. Então, o que que acontece? Nós vemos um homem, daí quando ele diz pra essa mulher, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém? Então, quando eu começo, historicamente, socialmente falando, quando eu começo a escutar o problema, quando eu começo a conversar com o problema, eu descubro, então, que esse homem não sabe lidar com o fracasso, não sabe lidar com a rejeição, não sabe lidar com a frustração. Se a mulher me deixa, agora eu vou tomar a liberdade de de usar uma expressão ainda mais chula, né?
Sem problema.
Uma vez eu estava atendendo um homem e ele falou assim, Rosana, hoje em dia eu tô cansado de me sentir uma merda.
Nossa.
Por quê? Uma vez eu perguntei para um homem, ele tinha um histórico de alcoolismo muito grande e as crianças estavam no abrigo. Então as crianças já tinham sido retiradas dele por conta do alcoolismo. E aí eu perguntei assim para ele, num ambiente de acolhimento, num ambiente, né, de carinho, de respeito, eu falei, por que que você bebe? E foi muito lindo ver ele olhando para dentro dele numa busca sincera. E quando ele volta, ele diz assim, por desgosto. E aí eu perguntei, o que que cria o desgosto? E aí, novamente, ele faz aquela busca sincera e ele diz, você chegar em casa, ver um monte de coisa que precisa ser feita e você não tem o dinheiro, você não tem a condição. Então, da onde que vem essa ideia do dinheiro, da onde que vem a ideia da condição? É dessa coisa que é implantada dentro do homem, de que ele tem que dar conta de tudo.
É.
Ele tem que ser um ótimo eletricista, ele tem que ser um ótimo encanador, ele tem que saber resolver o problema da escada, tá pronto pra subir no teto pra resolver o problema elétrico.
Depois eu vou pegar teu contato pra você falar com a minha esposa, eu acho que ela precisa ouvir um pouco isso.
E aí eu pergunto, alguém perguntou pra esse homem se ele tem talento pra isso? Se pegando aí a expressão dos adolescentes, né? Se ele é um baita de um nerd que só entende de informática, ele não quer
tá
entender.
Descrevendo.
Do cano de esgoto, né? E aí tem uma coisa perversa dentro da masculinidade que é assim, e eu não posso chamar um outro homem para entrar na minha casa e resolver o meu problema de encanamento, porque senão eu vou ser um frouxo. Senão no domingo, na hora do almoço, a minha família vai tirar sarro da minha cara. E pior, ainda tem aqueles homens que fazem esse serviço e colocam o título do seu emprego, do seu trabalho,
marido de aluguel.
De aluguel.
Bah, é verdade, né?
Então veja como é perversa essa cultura da masculinidade tóxica. Né? Então, e da mesma forma para a mulher. Então eu digo lá no curso que é assim, quando a gente nasce, nós recebemos cada um uma maldição. Se eu nasci mulher, eu tenho que passar a vida inteira provando que eu não sou puta. E se eu nasci homem, eu tenho que passar a vida inteira provando que eu não sou corno nem viado. E eu não uso esse tempo para descobrir quem eu sou.
Eu fiquei refletindo aqui também, tipo, não, é bem verdade o que a Rosana falou. Eu não sei se o André tem mais alguma questão para levantar. Eu sei que o tema é longo, eu quero gravar mais com a Rosana, mas antes de terminar, eu quero fazer duas questões, uma para o André e uma para a Rosana. Nesse período de pandemia, no Brasil, uma pseudopandemia, né? Que parece que não existe, né? Mas a gente sabe que existe. O negócio piorou ou não?
Piorou, porque daí a vítima está em casa com esse agressor. E eu digo que piorou ainda mais, porque quando essa mulher se empodera, porque já existe um movimento muito lindo de denúncias super sutis, até vindas do comércio, até vindas de... Já vi movimentos em farmácia, que se ela chegar com um sinal na mão pro atendente, ele já entende que
tinha um botão discreto, né?
Isso! Perfeito, perfeito! Em vídeos na internet, se ela levantar a mão de um jeito, já é o código para que quem tá lá do outro lado da câmera já entender que ela tá ali em cárcere com o agressor. Então, assim, até me arrepia. Tem um movimento incrível, né? Nós realmente estamos vivendo um período de quebra do pacto de silêncio mesmo, né?
Mesmo, meio que continuando nessa linha de raciocínio, aí até mesmo queria puxar pra dentro da pandemia. Você tem alguma dica pra mulher que se encontra nesse estado de tipo, porra, eu quero me libertar, mas eu não posso sair, o que que eu faço? Existe alguma coisa eu tentar contornar dentro de casa? Talvez eu me isolar, ou talvez eu não ser agredida, ou, sei lá, eu escapar desse mundinho por um tempo, ou pra sempre, né, sei lá.
A primeira pergunta que eu faria é, como é exatamente essa violência? Porque se é um casal, vou colocar entre aspas, né, um casal normal, que tá vivendo uma crise, que estão trocando palavras, estão trocando ofensas, estão cansados, exaustos, e estão precisando de ajuda, normalmente é a mulher que tem essa rapidez, essa habilidade, sim, em pedir ajuda. Então sempre tem vídeos incríveis na internet, sempre tem informações incríveis hoje que a gente encontra aí que contribui. Se nós estamos falando de uma mulher mantida em cárcere privado, essa mulher ela vai precisar encontrar forças dentro dela para ela realmente acreditar que existe um sistema, existe uma equipe, existe uma lei, verdadeiramente consciente das condições dela e preparada para oferecer ajuda. A hora que ela entende que existe esse braço forte ali fora, ela encontra a sua voz. Eu lembro uma vez que o Dr. André ele usou uma expressão que...
Deve ser outro doutor, porque aqui é só André, né? Deve ser outro doutor André.
Perfeito. Perdão. Que você citou assim, né? E eu fiquei tão maravilhada em ver a sensibilidade de um homem pontuando isso. Quando você falou assim... Como é triste para uma mulher ter que entrar numa delegacia e relatar: eu fui estuprada pelo meu marido.
Exatamente.
Porque dentro dela tem uma voz gritando, dizendo assim, e o pior é quando você escuta uma voz externa concordando com a voz interna. Peraí, mas exato, isso não é a tua obrigação? Mas como assim? Então você não está fazendo direito? Né? Uma vez uma mãe, as filhas denunciaram o pai biológico mesmo, né, por abuso sexual, e essa mãe veio arrasada me contando, ela falou, Rosana, veja o que eu tive que escutar na minha comunidade, que a culpa era minha porque provavelmente eu não estava fazendo direito. Então, por isso, esse programa Direito de Prosa, assim, eu quero render aqui o meu orgulho e os meus parabéns por vocês estarem criando esse espaço para ajudar ainda mais a quebrar esse silêncio, né, essas regras opressivas que tentam não manifestar aí esse desconforto, porque nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos falar sobre esse feminino que tem um grito preso na garganta e a gente não tem mais energia para ter que convencer o outro que a gente não é louca.
E uma coisa que eu sempre falo, né, Rosana, as pessoas tendem a falar, ai, como aumentou Maria da Penha, antigamente não tinha, como é que pode aumentar? E na verdade é o seguinte, não é que aumentou, simplesmente, antigamente não existia registro, não se fazia nada, né?
Ninguém denunciava,
sim.
O caso sempre teve, só ninguém,
claro,
só veio atrás de denunciar. Isso.
Um dos casos que mais me surpreendeu foi de um aluno, já de idade, contando que uma vez, quando ele era jovem, ele namorou uma guria que foi assassinada pelo ex-namorado. E ele morreu de medo, ele estava contando sobre o desespero dele, na época, por pensarem que tinha sido ele. Então, eu nunca imaginei viver a situação de um aluno da Maria da Penha já ter sido vítima na sua vida afetiva um feminicídio, né? De um feminicídio com a sua companheira. Então, assim, as coisas se encontram de uma forma, as coisas estão tão conectadas, estão tão interligadas, e veja só que perverso, dentro daquilo que eu falei, né? Por que que a mulher perde o seu faro? Por que que a mulher se acostuma com aquilo que machuca? Então, como que era o sistema matrimonial antigamente? Até que a morte os separe. Então, o que que nós víamos? Pessoas rezando para que o outro morresse.
E só uma curiosidade, não sei se você sabia que existia o tal do débito conjugal. Isso existia até o código de 1916, que é o Código Civil, que funcionou até 2002, então não tem nem 20 anos. O Código Civil previa a obrigação da mulher de servir sexualmente o marido. Tanto é que se o casamento não se consumasse sexualmente falando, ele podia ser anulado. Até pro homem também. Isso. Depois.
Até 2002 agora?
Isso, o Código Civil novo é de 2002. Então se tinha essa ideia de que a mulher tinha o débito, ou seja, ela tinha a obrigação de servir sexualmente o marido. Se a mulher fosse frígida, como você falava, o marido podia pedir o divórcio por culpa da mulher. Porque até então se discutia culpa.
Isso era só em cima da mulher ou vice-versa?
Não, podia se pedir pro outro lado também, mas era muito raro, né?
E uma história que eu ouvi, que me surpreendeu muito dentro dessa questão, agora para conectar vocês com o feminino, teve uma mulher que chegou para mim e falou: Rosana, você acredita que... Agora vou usar a expressão chula de novo, né? Você acredita, Rosana, que na minha lua de mel eu não consegui transar com meu marido porque eu passei a vida inteira aprendendo que aquilo era meu tesouro e que eu tinha que guardar. Então, no dia da lua de mel, eu não consegui. Eu levei um mês para conseguir mudar o meu pensamento e deixar meu marido me tocar. Então, veja, para a gente entender...
Imagina o desespero do cara.
Pois é, mas aí que eu te digo, aí que eu me apaixono pelos relacionamentos, porque se esse homem é um guardião do feminino, ele consegue enxergar o tamanho da ferida do feminino. E ele começa a usar a sua energia, o seu talento, a medicina que tem no amor para ajudar essa mulher a trazer a alma de volta para casa. A trazer, a colocar a alma de novo no centro da vida
Mas
dela.
Mas vocês imaginem como era a nossa sociedade a ponto de um caso desse legalmente permitir ao cara anular o casamento.
Pois é.
Anular.
É, as duas vezes que a Rosana falou assim, eu vou usar termo chulo, eu fiquei esperando e eu não vi nada demais. Então isso quer dizer que a Rosana jamais poderia participar do nosso carro-chefe, que é o Variações Cast.
É, porque se ela participar do outro, vai ver que...
Ela fica horrorizada ali.
Ainda bem que tem a censura ali.
Não, na verdade é assim, e se eu te contar que talvez esse já seja o impacto da masculinidade tóxica... no meu feminino, eu sei me expressar de maneira chula? Sei. Só que tem uma censura aqui na minha cabeça, porque quando eu avisava, eu confesso pra vocês que um segundo antes eu escolhia falar.
Agora a Rosana vai brilhar. Eu falei, puta, cadê?
Cadê? Eu pensei que ia vir coisa feia, assim, daí era assim, então... bobo, chato. Eu falei,
Isso, isso. Então, assim, ó. Então, veja, pra mim, pro meu feminino, isso é muito especial e é muito acolhedor. Porque quando vocês dizem assim, Rosana, expressa aí tua agressividade, né? Expressa aí tua ferocidade. Então, eu pergunto pra vocês: quantas vezes na minha vida, eu tenho 46 anos, quantas vezes na minha vida me autorizaram a fazer isso?
São coisas que não passam nem na cabeça da gente, né André?
Então veja, é uma liberdade, exato, é uma liberdade que eu recebo, da qual eu não estou preparada. Eu estou casada há 18 anos e eu sempre conto uma história que foi assim, eu tinha um grupo de adolescentes e os adolescentes queriam ir num show. E aí, eu já estava casada há 10 anos, e aí eles falaram assim para mim, Rosana, vamos com a gente, porque daí as nossas mães deixam. Só que eu vim de uma cultura em que mulher casada não vai em show com adolescente, porque senão ela é puta. E eu já cheguei em casa debochando dessa situação, contando pro meu marido do tipo, olha só o que estão com a cabeça. E aí o meu marido olha para mim e diz, e o que que tem? Se quiser ir, vá. Então, a minha masculinidade tóxica dentro de mim me falou assim... Esse cara não te ama, esse cara é frouxo. Gritou Credo. Dentro de mim.
Tô vendo um tapão vindo do André agora de canto ali, ó. Pá.
Isso, quando você fala André, é importante lembrar
isso.
Que é
não,
o meu marido.
Exatamente, eu esqueci de falar. André também é o marido da Rosana.
Isso.
E não é o nosso André aqui.
Uhum. Isso. Tanto é que você me deu um nó na cabeça quando no início você falou de eu bater no André, e eu ia descaracterizar isso como Maria da Penha, porque não tem vínculo. Aí que eu entendi que você estava falando do meu marido. Aí eu perdi a deixa, porque daí eu né? Então, assim, então, o meu marido, que é um guardião do feminino, ele não foi reconhecido como guardião durante os 10 primeiros anos do nosso casamento, porque eu, vindo de uma masculinidade tóxica, eu não reconhecia o guardião. Aí nós tivemos que passar por uma reestrutura de uma crise terrível, e quando nós encontramos a saída da crise, nasceu o curso de relacionamento. Porque aí nós realinhamos o masculino e o feminino dentro do saudável, e o nosso desejo era de compartilhar com o mundo essa experiência e essa sabedoria. Então, ele orgulhosamente foi o primeiro voluntário do meu curso, o que foi um desafio muito grande, porque eu sempre questionava, vocês questionaram uma hora, né? Puxa, o cara chega lá no curso e ainda é uma mulher que vai ter, sim, que falar com
André,
eles.
Foi o André que falou.
Então, assim, eu tinha isso muito forte dentro de mim. O tempo que eu vou levar para esse homem ressentido, vindo de uma masculinidade tóxica, que posou 4 dias na cadeia, ou seja, ele está envergonhado, ele teve que faltar no trabalho, ele está fora da família, ele está fora da rotina, teve que voltar a morar com os pais, está sem onde morar. Uhum. Teve um que falou assim, Rosana, eu tive que ver a empregada botando as minhas roupas dentro de saco de lixo e eu ter que sair sem nada e ainda vendo as minhas coisas dentro de um saco de lixo. Então, eu vou trabalhando com eles essa importância de nós chegarmos no fundo do poço, porque quando, eu digo assim que psicologicamente, o fundo do poço para muitos tem um valor medicinal. É a hora realmente que eu perdi aquilo que eu mais amo, que aí eu admito, pela primeira vez na minha vida, que eu preciso, sim, de ajuda.
É tipo, o fundo tem que pegar impulso no fundo para ir para a superfície, né?
Isso. Quando vem, teve um dia um aluno que chegou bem debochado para mim, dizendo assim, ah não, mas agora eu tô no fundo do poço, agora é só para cima. Mas quando eu percebi esse deboche, aí ali nesse caso eu tive que alertar, eu brinquei, eu falei, olha, só não esqueça que existe o subsolo do fundo do poço.
O Brasil tá bem nesse momento, no caso, né, em como nação, não é só indivíduos que descobrem isso, né?
Isso, porque inclusive já tiveram alunos que com o curso em andamento, eles voltaram a ser presos, porque esses descobriram o subsolo, sim, do fundo do poço. Então, nós temos ali infinitas histórias que realmente dá um livro. Quem sabe na minha aposentadoria, né, eu possa compartilhar aí todas essas experiências. Então, gratidão aos guardiões de hoje por me darem essa honra. E quem sabe num segundo momento eu possa mais empoderada... né, dos meus direitos e sabendo que eu não estou num ambiente de culpa, crítica e julgamento, né, consegui colocar aí o meu poder.
Vamos anotar os palavrões que ela vai falar na próxima, já.
Exatamente.
Subiu, se não subiu.
Vou treinar na frente do espelho.
E só pra gente encerrar, eu disse que era uma pergunta voltada ao André, mas eu acredito também que a Rosana tá bem informada, talvez, sobre isso. Eu disse no início do programa, lancei em diversos canais do Variações de um Nerd, né, que o Variações de um Nerd tem vários programas, tem tanto Variações Cast, tem o que tem pra hoje, tem o Direito de Prosa, são 3 programas que a gente tem, então sempre tem novidades ali, coisas que a gente coloca do que tá sendo lançado, saindo, né, qualquer coisa dentro do nosso mundinho. E em alguns grupos eu coloquei perguntas relativas ao tema de hoje e como o tema era delicado, poderia, em vez de colocar no comentário ali que todo mundo pudesse ver, podia entrar em contato comigo no particular para não ficar expositivo lá o nome da pessoa, porque às vezes a pessoa tem algum problema, não quer se expor. E teve diversas perguntas, então eu dei uma enxugada, tem algumas que eu vou condensar para falar na área jurídica quando eu fizer o programa com o André, algumas aqui eu trouxe para Rosana, e tem uma que eu acho que tende pro lado do André, mas como foi muito perguntada, é se é mito ou verdade que queriam acabar com a Lei Maria da Penha, se isso pode acontecer e quem pode derrubar uma lei dessa.
Então, eu estou afastado da área, não atuo na área da Maria da Penha, da violência doméstica, não sou juiz criminal e estou dando aqui minha experiência do pouco que atuei lá, aí até cerca de uns 5, 6 anos que eu atuei como juiz na área, né? Então, eu estou afastado, então realmente pode ser que tenha esse papo correndo e tal. Agora, juridicamente falando, e lógico que no momento atual é um pouco difícil falar de segurança em termos de lei, de STF, de Congresso, né? Nós estamos num momento muito delicado do país em geral, mas existe a nossa Constituição, ela prevê que ela tem um princípio chamado proibição do retrocesso. Que o que que é? Todos os direitos humanos e os direitos fundamentais que são incorporados ao indivíduo, os avanços da humanidade, ela proíbe que você corte. Isso engloba os direitos fundamentais, né? Por exemplo, questão do inviolabilidade do domicílio, inviolabilidade dos dados bancários, da privacidade, a própria menoridade, né? A questão da diminuir a maioridade penal para 16 anos, ela não é viável na nossa Constituição. Então, para que aconteça um retrocesso muito grande, para tirar, vamos revogar a Maria da Penha, teria que mudar a própria Constituição. E aí começar do zero uma Constituição nova, uma Constituinte, enfim, através de um golpe, através de uma coisa muito, muito grande, que eu acho que não existe nenhum movimento tão forte nesse ponto, só em razão da Maria da Penha. Agora, o que que acontece? Muitos ajustes são feitos na lei, e a Lei Maria da Penha é uma lei ordinária, então ela só depende de um projeto de lei encaminhado por algum dos deputados federais ou dos senadores e aprovado nas duas casas e sancionado pelo presidente. É uma lei normal. E existem alguns projetos de lei que, às vezes, pretendendo ajudar, pioram a situação. Então vamos supor que eles criem um novo jeito da mulher fazer uma comunicação, que na prática vai causar um atraso. Isso é possível, sabe? Mas não porque com o intuito deliberado de atrasar ou revogar a lei. Mas sim porque acontece. Realmente as nossas leis não são perfeitas. A própria Lei Maria da Penha, quando ela foi criada, ela diminuiu a pena mínima da lesão corporal, sabe? Ela tinha uma pena... A pena mínima era 1 ano, passou a ser 3 meses. Então causou um espanto. Assim, como que uma lei que quer ser mais rígida diminui uma pena? E foi ruim. Mas enfim, aí acontecem essas coisas, mas não deliberadamente. Eu, na minha visão, não é possível revogar a Lei Maria da Penha, você só pode aprimorá-la. E eu não tô sabendo desse movimento, e espero que ele não aconteça, porque seria um retrocesso tremendo. Agora, eu não ponho a mão no fogo de jeito nenhum pelo nosso sistema legal e nem pelos nossos políticos, tá?
Não, eu perguntei, eu também não tava sabendo. Se você não tava sabendo, eu também me assusto, porque não foi nenhuma nem duas perguntas que vieram relacionadas a isso aí, sabe?
Sim. Eu poderia dizer que é o desejo da masculinidade tóxica, né? Ou seja, aí eles diriam, perguntar não ofende.
tem muita coisa, a gente ouve demais, assim, inclusive de promotores e promotoras, né, de juízes e de juízas. Ah, tinha que acabar com isso aí, porque é uma palhaçada, a mulher briga com o cara e volta, não sei quanto tempo. Então, é muito comum no meio jurídico você ver delegados, delegadas, isso não se restringe.
Muitas vezes a gente recebe a seguinte pergunta, mas esse curso funciona mesmo?
Exato.
Né? Então, por isso que eu digo que vocês estão de parabéns, porque esse podcast vai ser uma ferramenta para que nós possamos apresentar esse trabalho dentro de toda essa discussão que aconteceu aqui, que essa ferramenta possa abrir ainda mais portas, incentivar cada vez mais equipes a acreditarem na profundidade e no poder de transformação desses grupos reflexivos.
Só para encerrar, eu queria agradecer. Porra, hoje eu sou o ignorantão aqui, porra. Faltou o Luciano que tá preso no trânsito, né? Assim espero, né?
No trânsito.
Gostaria de agradecer imensamente a presença da Rosana. O André já é da casa, né? O podcast nasceu por causa dele até também, que sempre é o nosso especialista aí da área. Eu queria que a Rosana aí desse um tchau pra galera que estivesse nos ouvindo. Rosana, o espaço é teu. Se você quiser fazer aí um jabá, uma propaganda aí de algum projeto seu, de alguma coisa que alguém queira acompanhar nas redes sociais, pode fazer, e eu vou deixar o link na postagem do nosso podcast, entendeu? Que é só a galera clicar no link, vai aparecer no seu projeto, nos seus trabalhos, ou se quiser, eu não sei se você tem o mesmo problema que tinha o Matheus no último podcast, não sei se você pode se autopromover, né?
Dá. Na verdade é tudo
então,
junto e misturado,
vai, né? O espaço é teu, dá teu tchau, faz o teu jabá, é contigo agora.
Perfeito. Então, eu criei, ao longo desse trabalho, junto com o apoio do meu marido, um canal no YouTube chamado Convida. É tudo junto com a letra M, né? Ali nós trabalhamos, inclusive o André já foi o juiz agora, né? Não o meu marido. Já foi entrevistado, já nos deu essa honra, né? Falando sobre, porque também é um ativista dentro do enfrentamento ao abuso sexual infantil. Então, vai ser uma honra poder receber os ouvintes aí do trabalho de vocês, visitando o nosso canal e conhecendo, né, um pouco mais de perto esse trabalho. Aqui em São Mateus do Sul, nós temos esses grupos reflexivos, né, o curso Conviver e o curso de relacionamento, que neste momento mais crítico da pandemia está parado, mas que até então, até mês passado, estava atuando com uma capacidade bem reduzida, mínima, mas justamente para não parar e dar suporte a essas vítimas, né? E esse homem que também está perdido aí nesse papel, né? Nessa masculinidade tóxica. Gostaria de deixar um material para as mulheres, para os homens que estão ouvindo e que também fizeram esse mergulho aí junto com todos nós e começaram a olhar um pouco mais para dentro. Uma pergunta bem importante para a gente responder. O que você está se esforçando para não ver? Ou seja, tem uma parte de mim que está gritando dentro de mim, que está me dando sinais, que está me dando gastrite, que está me dando insônia, que está me dando dor de cabeça, que é a parte que já sabe. E o que me impede de escutar essa energia que está gritando dentro de mim? Eu preciso ter coragem para ver tudo o que há para ser visto. A base do meu trabalho é voltada para o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que está vindo com muita força para nos ensinar a conhecer a vida da alma, tanto para o homem quanto para a mulher. O livro termina dando uma sugestão para essas pessoas que já conseguiram sair desses relacionamentos abusivos e estão feridos, estão machucados, estão exaustos, adoecidos. Então, a doutora Estes, ela diz assim, a sugestão que ela nos dá é: perdoe sempre que puder, esqueça um pouco e crie muito. E aí eu tenho certeza absoluta que a vida vai voltar a brilhar com um sentido profundo e tudo aê. Vai dar certo.
Gostei. Também foi gostei. O melhor encerramento até agora, André.
Viu, faltava um toque feminino nesse programa.
Eu tô pensando em cortar eu e você no final do programa. Não vou ser injusto. Vai lá, André, dá teu tchau, teu recado final. E eu tô sem jeito até pra terminar também minha parte.
Agora não tem muito o que eu falar, né, André? Só obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aí. Peço desculpas à galera aí. Nós não somos especialistas e nem queremos ser. Nós estamos aqui só proporcionando uma conversa, né? Sem juridiquês, sem burocracia. Sempre pensando no melhor pra gente e pros demais, né? Então, se gostaram, deixem seu like aí. Que nem tem no podcast. Né?
Exatamente, eu ia falar, porra, já não tá no YouTube.
Né? Clique no joinha, sei lá o quê. Depois você põe aí o que tem que fazer. Compartilhe.
Né? Compartilhe para que cada vez mais pessoas possam acessar esse conteúdo incrível.
É, então, essas coisas aí tem que fazer tudo aí. Valeu, galera. Obrigado mesmo.
E é isso aí, galera. Então, se vocês gostaram desse programa, todos os links, tanto para se acompanhar a rede social do André, estarão na postagem. Todos os projetos da Rosa também estarão na postagem, se estiver nos acompanhando pelo variaçõesdeonerd.com.br. Nós estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Sei lá, se o teu espreador de pó pegar o Wi-Fi e tocar MP3, você vai conseguir escutar a gente. Esse programa certamente terá uma parte 2. Vamos esperá-lo. A Rosana, ela vai fazer um treinamento aí de palavras chulas pra trazer.
É. Né? Vamos esperar o Luciano não ficar preso, né?
Vocês não,
escuta
um
Variações Cast nosso. Só escuta isso aí. Aí você vai entender.
Ah, então tá.
Boa. E fora isso, eu sou o Andrés, vou me despedindo por aqui. Acompanhe nossas redes sociais, entre no nosso grupo privado do Facebook. Todos os links estão na postagem. Um forte abraço, um grande beijo e fui!
Dois André e um Andréas.
Eu tinha dois Andrés e um Andréas.
Maior concentração de André de São Mateus.
Olha,
É um coletivo aí, né?
É uma matilha de André que ela tá.
Exato, exatamente.
André, aumenta teu ganho, só que o teu tá bem baixo.
Pra você também tá baixo aí, Rosana?
Não.
Melhorou aí, André? Eu vou falar um pouquinho mais perto. Melhor. Mesmo. Tô com medo. Beleza. De... Eu só vou fazer um Beleza. Testezinho aqui da gravação, pera aí. Pra não correr o risco de dar eco de novo. O André é o chato do som, você não faz ideia, Rosana. Ele implicou com as minhas pedrinhas do gelo do meu uísque, você acredita?
Uau!
Aham, uhum. Se você tiver clique aí de, com caneta, de ficar clac, 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 ou batendo perna e tal, se cuide, já vou te dar essa dica.
Perfeito. Tô atenta.
Beleza, André?
Beleza, tranquilo.
Muito bem, declaro encerrado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Já pensou em criar seu próprio podcast? Não sabe por onde começar? A Audio Heroes vai resolver todos os seus problemas. Com um preço acessível e buscando atender as necessidades de cada cliente, nós prestamos serviço de edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria. Acesse agora audioheroes.com.br e entre em contato com a gente.